Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectado em você.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Está no ar, Africanidades. Estamos apresentando Africanidades.
Ei, Africanidades. A força que vem de lá. Celebrar raiz de Angola, chão da Bahia.
Bom, é isso aí. Estamos aqui, chegando mais um sábado, começando o seu programa Africanidade, depois aí de escutar essa música tema do programa, né? Essa música muito bacana, a música aí que foi idealizada, composta por nosso amigo Neto Cardoso, e um pouquinho da minha participação, bem pouca, né? Mas estou lá também participando aí dessa grande composição, dessa grande obra-prima aí, A Força Que Vem de Lá, é o tema do programa. Bom, hoje aqui na bancada, nosso convidado, que tive o grande prazer de encontrá-lo aí nos supermercados da vida, nos atacadões. Tava eu ali no caixa pagando a minha conta, de repente quem tá do meu lado aqui atrás, o nosso grande amigo, grande artista, ele que tá aí já há algum tempo desbravando o cenário musical, levando a música brasileira aí para outras terras já há muito tempo, né? A Europa, a grande parte da Europa já conhece o trabalho desse cara, me permita lhe chamá-lo assim. Já participou do Festival de Montré, ou de Montreux, como queiram aí pronunciar, diversas vezes. Morou na Suíça, enfim, mas ele mesmo vai falar já já. Mas como eu não faço o programa sozinho, o programa não é somente meu, o programa é nosso, meu e de José Augusto Maciel Torres. Já está aqui, todo embecado, com uma camisa muito bonita, de crochê, toda bordada, florida, muito bonita ver essa camisa. Boa tarde, José Augusto.
Boa tarde. O interessante é que Gil Félix saiu lá do frio e nos esquentou aqui. Porque ele falou-nos algumas coisas nas quais nos fez refletir. Mao Zedong, ele disse-nos que a guerra é uma política com sangue. E a política é uma guerra sem sangue. Já Napoleão Bonaparte foi mais avante. Esse homem que, por sua vez, mudou o mundo, pois governou 15 anos, fez o Código Napoleônico, saiu de 10 anos da Revolução Francesa, que foi um fiasco, e, através de concepções errôneas de pensamento, principalmente em relação a Danton, com a morte de Robespierre, que eclodiu em uma celeuma geral na França, Napoleão, durante 15 anos, reinou. Voltou a França novamente, ficou 100 dias e, por sua vez, não foi morto e foi derrotado em Waterloo. Engraçado que em Waterloo tem um ato que marcou a história. Um soldado apontou para ele e disse: "Matá-lo-ei agora com um tiro." Aí o general, opositor e chefe da concepção inglesa, e disse: um homem desse não mata-se-á. Um homem desse tem que aproveitar o cérebro dele, porque ele é mente de obra. E ele disse-nos algo interessante. Ele colocou-nos a seguinte frase: quando tiveres que atirar em algum adversário, jamais atire na cabeça, atire no uniforme. E a história é um conjunto de mentiras combinadas. Ele usou essa frase, mas ela, em verdade, é adaptável de Nicolau Maquiavel. Estou conversando aqui em off com o nosso sapiente entrevistador, porque isso é bom. Conversar com pessoas inteligentes, que dentro do meu pauperismo, intelectivo,
Eu poderia fazer um parêntese aí?
Pois
diante
não.
Diante do exposto por você, make love, not war. Faça amor, não faça guerra.
Ah, beleza pura.
Foi popularizado nos anos 60, é um protesto aí.
Só que o nosso querido Gil Félix, que por osmose, dentro do meu pauperismo intelectivo, tento pegar bastante, mostrou-nos como, em verdade, caracterizar-se-á a guerra na Europa. Osmoticamente adquirida entre a Ucrânia, é óbvio, ululante, plagiando Nelson Rodrigues, com a Rússia. E lá na frente, nós temos os Estados Unidos com, todos sabem, o Irã. E também temos Israel versus os palestinos, ou seja, os judeus e os palestinos. A pedido de quê? A pedido de que o Estado de Israel seja recuperável daqueles que foram tomados, ou seja, dos palestinos. Já visto, não estou fazendo aqui proselitismo pró-palestino. Estou aqui refletindo que em 1948, com o surgimento de David Ben-Gurion como primeiro presidente de Israel, Estado este é formado a partir da cabeça de um homem inteligentíssimo, Oswaldo Aranha, nós iniciamos e alicerçamos o que hoje existe entre guerras existentes entre Israel e a Palestina, onde os palestinos se veem cheios de direitos e deveres também, e da mesma forma os judeus. Então ele sabiamente nos falou-nos de como as guerras são paridas. Elas são feitas pela mente de obra e não pela mão de obra, mostrando-nos que a inteligência nos faz permitir uma análise crítica. Toda crítica é radical, rigorosa e de conjunto. Nós temos que ir à raiz, nós temos que ter rigor e temos que ter o conjunto. Para percebermos o que hoje existe no mundo todo em relação à guerra e adentrar-se-á dentro da visão também da nossa querida África, na qual tece-á o quê? Tece-á uma visão hoje de um pan-africanismo, mas ao mesmo tempo tece-ão países degladiando-se. Não os países, porque o Estado é o povo, é o território e é, por sua vez, o governo, com a soberania. Mas são o povo encabeçado por aqueles que o governam. A tropa é o espelho do comandante. Estamos aqui com o nosso querido Gil Félix. E aí, Ivan, como é que vamos ver? Vamos falar com gente inteligente, para poder nós aprendermos.
Sem falar e sem esquecer outros pontos, né, que aí estão em conflito. Você tem a Coreia do Norte, que está aí sempre em conflito contra a Coreia do Sul. Você tem a própria China querendo retomar Taiwan. Na própria África temos vários conflitos ultimamente, temos tido vários conflitos ultimamente, e agora recentemente a África do Sul também está passando por uma, não é uma guerra, mas não deixa de ser, é uma questão, uma guerra psicológica contra próprios africanos, enquanto sul-africanos estão expulsando africanos de outras, da Nigéria, de outros países da África, que não querem que eles permaneçam lá, que eles invadam. Então, o mundo está verdadeiramente um barril de pólvora, sem contar também outras localidades, né, do Oriente Médio também, que estão aí em ebulição. A gente teve aí na Síria recentemente e por aí vai. Mas se a gente ficar aqui falando sobre guerra, é melhor fazer amor e não fazer a guerra, né? É muito mais saudável, muito mais produtivo, com toda certeza. Não é isso, Zé?
É isso. É interessante lembrarmos lá que a história se repete. É dialético. Hegel. Porém, Marx disse uma coisa interessante. Primeira vez é tragédia, segunda é farsa.
É farsa.
Então, é interessante que nós venhamos a refletir com o processo que existe hoje no mundo. Após o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, que deu um corte epistemológico muito grande, onde nós tivemos os Estados Unidos dando um de pseudo-herói, porque ele, ao mesmo tempo que estava no processo todo do Tribunal de Nuremberg e queria condenar uns e outros, os negros, os índios, estavam sendo massacrados no seu país. E eles já se preparavam para tirar o Japão do processo através de MacArthur, invadir a Coreia e, mais à frente, a barbárica guerra do Vietnã. Que, inclusive, uma das pessoas que mais teve consciência em relação, e foi um corte epistemológico muito grande nos Estados Unidos em relação à guerra do Vietnã, foi exatamente um ícone do boxe mundial, Muhammad Ali, antigamente Cassius Clay. Porque ele disse, não, eu não vou lutar, não vou lutar contra Ho Chi Minh, não vou lutar contra os Vietcongs. Por quê? Porque eu tenho uma luta pior aqui, que é a luta da cor, da segregação. Perdeu o título mundial, mas recuperou mais na frente. E na década de 70, mais exato, 1970, houve o quê? Houve exatamente o seu julgamento. Provou-se que um negro de uma inteligência celular marcante, com um corte assim na história muito amplo, permitiu fazer uma reflexão sobre o processo barbárico que foi a Guerra do Vietnã. Você falou-nos exatamente da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial dividiu o mundo, deu uma nova postura geopolítica, onde tercião a guerra pior de todas, que é a Guerra Fria, né? Socialismo de um lado e o capitalismo do outro. Três pilares foram, na Segunda Guerra Mundial, os ganhadores. Em verdade, o primeiro foi a União Soviética. O segundo, os Estados Unidos. E o terceiro, a Inglaterra. Uhum. Então, nós tivemos pensares, nós tivemos posições, tivemos Joseph Stalin, que deixou coisas barbáricas no mundo, que influenciou, inclusive, os campos de concentração e as mortes sendo feitas. E lembremos que os Estados Unidos, em 1917, começou o processo de eugenia, matando e, por sua vez, eliminando negros e índios para ter mais filhos, ou seja, castrando-os de uma forma química. E após, em 1933, quando Hitler assume o poder na Alemanha, ele usou esse método. E o pior, que após a Segunda Guerra, muitos daqueles que eram eugenistas, que a eugenia foi criada por Francis Galton, parente, por sua vez, de Charlie Darwin, continuou dando sequência no processo do hoje denominado Primeiro Mundo e Poder Maior, onde TSA, Trump como a grande majestade, Vossa Excelência. Muito. E aí, mas o negócio é o seguinte, vamos deixar Gil Félix aqui, porque...
Permita apresentá-lo, né?
Idem!
E antes de apresentar...
Ou melhor, Idem não, à vontade, deslalia, apesar de eu ter esse problema aqui, na boca, ato deslálico e emocionado por o ter aqui, ao vivo.
Está vendo aí como é você disputado para ser apresentado no programa de rádio? Antes de tudo, Gil, me permita, eu quero aqui, o programa também precisa, também tem essa obrigação de registrar hoje, dar os parabéns ao Olodum. 47 anos de existência, né? Ele que surgiu lá em 1979, lá no Maciel, várias pessoas reunidas e aí criaram aí o Olodum, esse grupo que depois se tornou Grupo Cultural Olodum, que depois, pouco tempo depois, algumas pessoas que saíram do Olodum criaram o Muzenza também, né? Então, mas aqui a gente vai aqui registrar, né, esse grande bloco que tem uma representatividade muito grande para a música baiana, para a música brasileira, gravou com o Michael Jackson, já falamos aqui, o próprio nosso amigo, o hermano argentino, Néstor Madrid, né? Ele já falou também, contou sobre isso aí, mas fica o registro, já tivemos aqui também...
Néstor
Diógenes de Madrid, já tivemos aqui o mestre Jackson, que foi mestre, foi cria do Odum, né? Tocou na bateria, depois virou mestre e tudo mais. Nos deu aqui, concedeu entrevista. Bom, fica aí o registro. Parabéns ao Odum e que venha mais 47 anos de luta aí pela frente, de representatividade também, não é isso, Gil? Sim. Mas vamos agora aqui apresentar, chamar o nosso grande mandingo brasileiro, né? Trazendo aí a sua musicalidade afro-brasileira. Ele que caminha aí na vertente do afropop, com um som, como ele mesmo diz, pan-étnico único, né? Inspirado em Gil, em Bob Marley.
Parido também a partir da África, né?
Sim, sim.
Previsão maiêutica, porque a maiêuta em grego quer dizer parir. E a mãe de Sócrates, a Angana, é maiêutica. Ela paria, dava luz, né? Processo maiêutico, né?
Também Jimmy Cliff, o próprio Olodum, Salif Keita, a voz de ouro da África, né? E por aí vai. Bom, é um prazer, Gil, tê-lo aqui mais uma vez. Você que reside atualmente na Suécia, está aqui de passagem com um novo trabalho aí, garimpando novos produtos, já soube disso. É um prazer, viu? Bem-vindo novamente, muito obrigado.
Boa tarde a todos os ouvintes desse programa maravilhoso, Africanidade, Zé, a você, Ivan. É uma grande emoção estar aqui com vocês, né? e falar um pouquinho do que eu estou fazendo, desse novo projeto, mas eu queria só ressaltar uma pequena coisa antes de falar sobre esse projeto. Eu queria só ressaltar que um grande músico, um grande cantor do Muzenza, Chocolate, faleceu, um grande músico, um grande cantor, o espírito do Muzenza, como você falou de Olodum.
Eu falei no Muzenza
aqui
também,
ter falado de Chocolate, ele era voz, como tem Missinho, tem vários indivíduos importantes, mas Chocolate era uma dessas vozes que trazia a espiritualidade da África, da arte, da poesia.
Dedicar esse programa hoje a ele, não é, Gil?
Eu dedico, acho que esse programa a Chocolate, que foi uma das grandes figuras da Bahia e representou o Muzenza muito bem.
Para esquentar tudo aqui, antes de você começar, a gente começar a lhe bombardear com as perguntas, de você contar um pouco aí das suas histórias e novos caminhos, eu não sei se você lembra disso aqui, ó. Eu sabe que eu sou historiador, né? Eu saio garimpando uma série de coisas. E aí descobri, e aí fiz um recorte e...
Nas ruas de Salvador, menino, ali quem chegou. O axé music, o samba reggae.
Antiquíssimo, né?
Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir.
Menino, ali quem chegou. O axé music.
Olha o swing do homem.
O samba reggae.
O violão.
Tem Carlinhos Braus na timbalada, tem Olodum também a levada, não se esquecendo os reggae men da cidade. O axé music, o samba reggae.
Uma história.
Ciro Cristal, o Baldo Ganaê, tem Ed Brau e os remanescentes do reggae. O axé music,
tem tudo a ver,
o samba reggae.
Que você também vai falar aqui hoje.
O axé music, o samba reggae. Papola e o árabe eu não posso esquecer. Faço 48, eu fiz para você esse reggae. O samba reggae.
Aí foi uma entrevista na TVE. Na TVE, que foi concedida, né? Você contou um pouco a sua história. E depois aí você, essa música você apresentou no FEMADUM. Você apresentou no FEMADUM na época.
Correto.
E eu gostei, muito bacana, viu? Gostei da letra, gostei da levada. É um festival de música do Olodum, que tinha para escolher a música que o Olodum ia sair no carnaval.
Então, ah, entendi.
Entendeu?
Música tema.
Que ano foi isso?
Tema. Poxa, não, é muito tempo.
Mas foi 2090, não.
Posso provocar?
Pode.
Por que você já pensou em regravar isso aí?
Pode ser, é uma ideia boa. Pode regravar isso aí, fica interessante, né?
Muito bacana.
Aproxima esse mais do microfone aí.
Sim,
regravar
sim.
Isso aí, acho que isso aí...
Microfone pode... é todo seu, Gil, viu? É, fica boa. À vontade aí agora.
É, eu tô aqui em Salvador, né? Já vai fazer quase dois meses que eu cheguei na cidade, estive em São Paulo fazendo algumas coisas. E alguns amigos me convidaram para fazer um projeto de algo que eu comecei há 30, 40 anos atrás... Com o projeto de reggae que me influenciou muito. E com vários músicos experientes, você sabe que é sempre um prazer tocar com pessoas que tocam bem, que se sentem bem fazendo aquilo. Então eu aceitei a proposta de montar esse projeto de reggae e, paralelamente a esse projeto afropop que eu tenho, de jazz, eu fazer esse projeto de resgatar alguns clássicos do reggae, Bob Marley, minhas músicas, de outros artistas interessantes. Porque eu acho que as coisas, quando são boas, elas nunca envelhecem, elas nunca perdem o valor. Você vê o diamante, ele pode passar 1000 anos. Quanto mais você bate nele, mais ele brilha. O ouro, você pode passar não sei quanto tempo. Ele é sempre ouro. Então, as coisas que têm qualidade, elas não perdem. Então, uma boa música, um bom tema, um bom livro, uma boa conversa, uma boa amizade, ela não envelhece. Ela, na verdade, ela ganha mais valor, como você falou, Vinho.
Seu último álbum foi o Enfim, né?
Enfim, não. Meu último álbum foi o Balafon.
Que foi o Balafon.
É, e agora...
É verdade, que o Enfim foi em 2020... Foi 2021.
É.
Foi, você até veio aqui, nós tocamos aqui sua música, tem aqui. É, eu que troquei aqui as bolas aqui.
Aí eu fiz dois EPs mais, que foi o América Bubacari.
Fiz.
Que eu tinha feito um EP.
Conta a história de Abubakari II.
Sobre a travessia do Mar Atlântico.
Sim.
E agora eu fiz um outro EP há 3 meses atrás, chamado Herói do Sertão, que trata os heróis do sertão, né? Entre o herói do sertão e o outro da televisão.
Você lançou um clipe aí no YouTube aí há poucos dias.
Foi lançado, o pessoal lá na Suécia lançou. Foi. Eu falo sobre isso, entre o herói do sertão e o outro da televisão. Eu tô preso ao smartphone ou preso à religião. Quer dizer, a minha visão sobre o que a juventude está vivendo, né? Eu acho que a gente tem essa sensibilidade, essa oportunidade de ver, interpretar com o nosso olhar. Então, esse projeto agora de reggae que eu vou fazer hoje à noite lá no Pelourinho, no Bar do Neuzão, que foi um convite de alguns amigos, eu acho que é um resgate de algo que eu estava envolvido e que eu achei muito interessante reviver isso aí.
E qual é a relação da banda Passo 48 com esse novo projeto aí?
Na verdade, a relação são os músicos que tocam da banda Passo 48. Na verdade, esse projeto chama Del Reggae, né? Que, na verdade, são vários músicos que tocam na banda Passo 48. São músicos experientes, de 20, 30 anos de música. Então, vai ter uma qualidade musical muito, muito boa mesmo, assim, né? E eu acho que o Pelourinho, ele encaixa essas coisas.
Aí fica aí já uma, antes de você voltar para a Suécia, tem uma missão para você, viu? Nós já trouxemos aqui a Cássia Vale, também que participou do filme O Paió, já trouxemos aqui o afrochefe Jorge Washington, não foi isso, Zé?
Já trouxemos todos aqui.
Já trouxemos aqui, falta aí Neuzão, falta vir aqui, vamos trazer aquele Lio Arison, até o Zé já falou até com ela já. Já falou com ela, né?
Gente boa pra caramba.
Gente boa. E eu tô até vendo com o zap. Agora fica aí, agora, quando você tiver a oportunidade, que você passar por Neuzão. Neuzão,
fala com ela isso.
Você dê um toque pra Neuzão, que tem um programa aqui, pra gente reunir essa galera, todos eles que passaram aí, na medida do possível, pelo filme. Mas você falou na banda Passo 48. Vocês são considerados, você é considerado, né, um dos pioneiros do reggae em Salvador, né? Isso aí, essa banda lá pra década de 90 e tudo.
A gente, na verdade, quando tava, Ivan, o reggae não tinha uma visibilidade, Edson estava começando, Jorge de Angélica, que faleceu, John Urina.
Sim.
Éramos, na verdade, a essência de tudo isso. Era a banda remanescente, que acompanhava Edson Gomes, a gente lá no Pelourinho com a banda Passo 48, Jorge de Angélica e John Urina em Feira de Santana, e remanescente lá em Cachoeira. E Edson Gomes fazendo, que morava em Cachoeira também. Então, a gente não tinha outra coisa. Tinha Gil que fazia aquelas gravações, tal, não existia Cidade Negra, não existia nada de Banda do Equilíbrio, não existia nada dessas bandas. Então, a gente traz uma nova leitura, mas como aquilo que às vezes não está comercialmente ainda viável, geralmente é deixado para trás, é ignorado. Mas como disse Bob Marley, a palavra reggae significa música de reis, música de sábios. E por isso, como eu disse a você, eu tinha já aquela consciência que, mesmo que aquilo não fosse ainda absorvido, em algum momento isso seria o futuro. Como o conhecimento, você pode, às vezes, hoje não absorver o conhecimento como uma coisa que integra com você, mas não quer dizer que o conhecimento vai deixar de ser conhecimento. Em algum momento, você vai precisar dele. E o reggae, ele traz uma questão espiritual e uma explicação política para os cenários que vai se apresentando a cada momento, né? Que a vida, ela vai se mudando. Você não é o que você era e nem será o que você é.
Sim, sim.
Essa é a vida real. Então, por isso, eu acho que é muito interessante você resgatar as coisas que você considera coisas de valores, coisas de content, como diz em inglês, né?
Sim.
Que tem conteúdo.
Vamos tentar aqui fazer essa dinâmica aqui. Antes de Zé entrar, eu vou fazer aqui mais uma pergunta. Depois eu queria que você tocasse uma. Depois Zé já entra já fazendo as considerações dele aí, fazendo as perguntas e os comentários que ele desejar fazer. Ô, meu caro Gil, você me parece que você deve ter. Acho que começou no Ilê, no Mais Belo dos Belos. Inclusive você fez uma regravação sobre o Ilê.
Fiz.
Né? Como é que a disciplina e a estética do Ilê, como é que elas moldaram, se é que moldaram, o artista, o profissional que você é hoje? Se é que se mudou, como é que elas aconteceram?
O Ilê, para mim, ele representa a reorganização e a retomada da visibilidade, da presença e dos artistas negros dentro do cenário artístico baiano. Porque, para entender a estrutura do Carnaval da Bahia, quando ele começa, nos anos 30 e tal, era proibido, o negro era proibido sair desfilando. Então, isso foi uma conquista. e ler um desses primeiros blocos que vai conquistar esse espaço de sair na avenida, de apresentar, porque era proibido, não podia fazer essas coisas, né? Atividades culturais africanas eram proibidas. Capoeira, tudo isso era proibido, né? Eles consideravam algo que podia reforçar a autoestima. Então, para você escravizar uma pessoa, para você dominar uma pessoa, você não pode deixar ele ter autoestima. Ele tem que estar sempre em baixa estima. E uma forma de você combater a estima de alguém é já controlando o seu conhecimento, a sua cultura, as suas ações. Então, o Irê, ele vai quebrar esse paradigma e vai trazer essa beleza, o mais belo dos belos, e vai influenciar vários artistas, inclusive blocos, como Olodum e outros blocos que a gente pode citar aqui, e vários outros artistas.
O próprio Caetano Veloso.
Caetano, ele vai
estar
lá.
Música.
Vários.
Mas e o Félix? Toca
o que
aí pra
eu vou
gente
apresentar,
aí.
Eu vou falar sobre um pouco sobre os mântricos do reggae, né? Aquela coisa que eu é mais o sentimento e mais o entendimento, né? Uma dessas músicas dá pra esquecer, né? Esquecer ou não, dá pra ser mais você. Ou dá pra esquecer ou não, não, pra ser mais você. A vida quando toma mesmo rumo, você é obrigado a se decidir. Numa estrada longa e muito áspera, odiar. Quem fugir ou se esconder vai se ferir. Tem que encarar, tem que enfrentar. Lutar até o fim, tem que sonhar, tem que amar. Gostar mesmo da vida, se não odiar, odiar. Rai, nai, 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 nai. Oh, rai, nai, 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 nai. Nai, 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 nai. A gente quando está meio sozinho, procura lá no fundo quem era o nosso amor. Alguém que esteja perto na alegria e na dor. Tem que encarar, tem que enfrentar. Lutar até o fim, tem que sonhar, tem que amar. Gostar mesmo da vida, tem que encarar, tem que enfrentar. Lutar até o fim, tem que sonhar, tem que amar. Gostar mesmo da vida, se não odiar, odiar. Rai, nai, 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 odiar. Oh, yeah. Right, nine, 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 nine. Oh, right, nine, 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 nine. Right, nine, nine, right, nine, 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 nine. Right, nine, 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 nine.
Bacana. Você, Zé.
Vai é lá. Isso aí. É interessante quando nosso querido historiador, conhecedor da musicalidade, Paulano Usado e Leaê, exatamente teve dois cortes muito importantes, epistemológicos, axiológicos, de valores, de conhecimento, na década de 70. Porque Leaê foi fundado em dia 1º de novembro de 1974, com o nome, no terreiro de Candomblé, e o nome Manilda, né? E, por sua vez, com o nome exatamente do mundo dos orixás, ou casa dos orixás. E colocado pela primeira vez no carnaval em 75, dando um corte epistemológico muito grande e axiológico de valores e conhecimentos. E digo-lhe por quê. Esse foi o primeiro mudança radical no carnaval da Bahia, né, nesse momento, na cidade de Salvador, é óbvio, para se estender para toda a Bahia e depois para o Brasil. O Ilê aí, de repente, acabou com a primazia do Come Lixo, Internacionais, Coruja, né? Barão, que eram os blocos. Naquela época não tinha-se o trio elétrico em blocos, eram as charangas, né? E veio com a nova batuque. Em 1977, qual foi o outro corte? Moraes Moreira. Quando chegou, e pela primeira vez, em cima de um trio, ele canta na cidade do Salvador, trazendo o frevo e acoplado à nova roupagem baiana. E nesse momento, é interessante que ele faz abertura para que os músicos começassem a cantar. Ele abriu portas para Caetano, para Gil, né, que depois, voltados dos exílios, né, exilados estavam, começam a colocar sua voz. Daí surge nosso querido Luiz Muritiba, Missinho e outros mais, que aí acabaram estourando e tendo os grandes cantores, musicistas e outros mais, incluindo o nosso querido, que aqui está, Gil Félix. É interessante percebermos que resgatar essa história é fazer-nos perceber o quanto somos minúsculo e universo de exatamente algo que surge do nada. Da mesma forma que algumas pessoas se reuniram e disseram, no dia 1º de novembro de 1974, vamos fundar um bloco no qual irá mostrar a participação não somente da religiosidade afros, da sua cultura e, acima de tudo, uma postura social em relação ao negro.
E uma coisa interessante que é importante destacar é que o Ilê, ele reafirma, né, uma estética, ele afirma e consolida uma estética negra. E também na questão da representatividade, da questão do pertencimento. Que até então o negro em Salvador, ele não tinha essa relação de pertencimento. Você tinha os blocos de índios, você tinha os batuques.
Você tinha os apaches do Tororó.
Você tinha os apaches, você tinha os chayenes, você tinha os tamoios, uma série de coisas. Mas quando ele chega, ele reafirma, né, essa questão tanto da ancestralidade, tanto de uma nova estética, da estética negra, como também, vou repetir, da relação de pertencimento de um povo, não é isso, Gil? Mas deixa eu perguntar uma outra coisa.
Eu só queria ressaltar uma coisa aqui.
Pois não, vá, fica à vontade.
Em relação ao Ilê vir registrar algo em 75, 74...
75, primeiro carnaval.
Muito pequeno. Quando o Ilê faz uma ação dessa, não é um resgate e não é um reconhecimento. É ir para a origem da humanidade. Porque 400 anos de escravidão ocidental, porque teve mais de 1.200 de escravidão árabe, você pode só perguntar para mim, Gil, aquilo que eu aprendi na escola sobre o negro é que ele era escravo, mas isso é 400 anos. 400 anos em 2,5 milhões de anos. E durante os últimos 20 mil anos, há 20 mil anos atrás, só existia o homem negro na Terra. Não tinha outra raça. Então, se você pergunta o que o homem foi negro, que está na Bahia escravizado por 400 anos, e foi, durante esses 400 anos, foi escondida a história, não só do negro, mas a história do próprio pós-negro, porque o branco ele é um negro que vai chegar, você vê, de um negro, você torna um branco, você pega um cara albino, que ele era negro, mas de um branco você não pode virar negro. Então o homem branco vem do negro. O homem branco é a evolução do homem negro. Então 400 anos é um escondimento da história.
Isso está no DNA do asiático.
Quando você vai fazer um resgate desse, você vai buscar não só a questão da cultura africana, mas da própria humanidade. Então é isso que para mim, eu digo assim, não, o que o negro ele era durante a escravidão e depois da escravidão, isso é muito pequeno para o que ele foi antes da escravidão. Ele era senhor, engenheiros, ele era médico, dono de todo o conhecimento que vai invadir a Europa. Quer dizer, então, essa coisa quando fala do Ilê e de tudo isso, para mim ainda é muito pequeno para o que realmente vem. É como você pegar uma semente dentro de uma fruta e você sabe que dentro de uma fruta tem 5 sementes de uma maçã, por exemplo. Mas dentro de uma semente, você não sabe quantas maçãs tem. É isso que para mim significa
é importante,
essa,
né,
abertura do Ilê.
O Ilê, quando ele chega, ele diz que nós existimos, nós estamos aqui, nós queremos ser vistos. Assim como o Olodum, quando o Olodum, Luciano Gomes, o Olodum lança a música Faraó, que o Luciano Gomes esteve aqui também na entrevista, Luciano Gomes Faraó, aquela letra belíssima, muita gente não sabia nem da existência do Egito, que o Egito ficava na África, não sabia de nada. Muita gente começou a tomar conhecimento a partir dali.
Foi escondido.
Exato, escondido.
Quando você domina um povo, você precisa também não só escravizar o corpo dele, mas o conhecimento dele precisa ser eliminado. Então, é isso que... O Egito sempre esteve lá, mas foi escondido, foi proibido da gente saber de você mesmo. Você tem seu nome, Ivan, eu tenho Gil. Será que o nosso nome na África era esse mesmo?
E a importância dessas entidades, né, que deram, acabam contribuindo para dar essa visibilidade. Mas, Giovina da Chave, você atualmente rodou muito pela Europa, como eu falei, né? Se apresentou em vários festivais, inclusive também na Alemanha se apresentou. Nas principais praças da Europa você se apresentou, você conhece, já teve várias vezes. Aí você passou muitos anos, né, radicado na Suíça, por exemplo. De que forma o distanciamento geográfico da Bahia, ele mudou a sua percepção com a música brasileira, sobre a música brasileira?
Eu acho que quando eu estava na Bahia, eu estava caminhando sobre a ilha. E quando eu saí da Bahia, eu passei a sobrevoar a ilha. Porque quando você caminha na ilha, você tem uma visão panorâmica. Mas quando você sobrevoa, você tem uma visão aérea. E quando você tem aéreo, você tem uma plenitude muito maior da informação. Então aqui na Bahia, eu estava muito preso à informação. A informação aqui, ela é uma coisa muito... A informação aqui é algo como se fosse dinheiro. Você não consegue pegar no dinheiro facilmente. Então, aqui a informação é uma coisa muito, muito, muito protegida. Aqui, para você ter contato com fulano, com ciclano,
não havia uma socialização das informações.
Não, aqui tem uma socialização, mas para você poder... As informações que eu consegui lá em Londres, na Suécia, no laboratório, está tudo lá disponível para a gente. É como você hoje, você pega no seu telefone e você tem acesso a quase todas as informações que você não tinha 30 anos atrás. É mais ou menos isso aí. Eu me senti mais ou menos assim, eu percebi que as informações estavam disponíveis ali, né? Se você pois, vai pegar a história de Pernambuco, você vai encontrar muito mais que os holandeses falou muito mais de Porto de Pernambuco do que os próprios portugueses.
Mas até pela cultura do brasileiro de uma leitura ainda ser muito escassa, né? De não ter essa
cultura de
leitura.
Não, é muito mais estratégico, muito direcionado, a gente sabe disso. A coisa foi organizada para ser assim.
De manter a venda nos
não
olhos.
Não é uma coisa, é como um acontecimento natural, foi organizado para com que fosse exatamente desinformado. A desinformação é muito mais poderoso do que a arma nuclear. Quando você não tem informação, nem arma nuclear você pode fazer. Então é importante você manter as pessoas desinformadas, porque quanto mais desinformação ela tem, mais poder sobre ela você tem.
Então, e com relação à arma nuclear, é bom que não saiba mesmo, porque o mundo já está cheio de arma nuclear.
A arma nuclear é o pensamento. Porque o homem com o pensamento, ele cria... Ele recria, né, cara?
Zé Augusto está doido para fazer uma pergunta a você.
Não,
aí.
É interessante Faz. Quando você fala isso aí, porque aí nós refletimos em cima da coisa. Aquela sua bomba atômica foi exatamente um homem que substituiu, né, Truman, que substituiu, era vice-presidente, não queria e não sabia o que era a bomba atômica, que foi parida a partir da concepção de Albert Einstein em Princeton. Que é exatamente uma universidade no interior dos Estados Unidos, porque as grandes universidades dos Estados Unidos estão no interior.
Esse cara morou na Suíça, né? Em Berna. Ele estudou em Berna, Albert Einstein. Eu estive na casa onde ele morou, né? Em Berna, na Suíça, no céu, a capital da Suíça. E ele, a história dele, como o Zé realmente conhece pra caramba, que eram judeus, que esquenazita, cara. Que na verdade.
Era contra o sionismo.
Ele fez um movimento exatamente no qual ele era contra o Estado de Israel.
Era um cara ser humano, né?
Humanista. Ele escreveu um livro, Como Vejo o Mundo. Ele fala da proximidade da física, do tema concepção relativista, haja vista que três maçãs mudaram no mundo. É. Adão e Eva, com a maçã, Newton e Apple. Mas Apple foi parido a partir da relatividade e da evolução do pensamento de Albert Einstein.
Ele era.
Quando Trump lança a bomba de Hiroshima ou Nagasaki, já que você está falando de bomba atômica, que a primeira foi em 1º de agosto, em Hiroshima, né, de 45, e a segunda foi no dia 6 de agosto, 6 de agosto em Hiroshima e no dia 9 de agosto em Nagasaki. No dia, dia 14, por sua vez, Hirohito reúne exatamente os seus pares e generais. No dia 15, ele vai ao rádio, meio-dia, e dá fim e faz o rendimento do Japão, terminando oficialmente a Segunda Guerra Mundial no dia 2 de setembro de 1945. Haja vista que iniciou no dia 1º de setembro de 1939, ou seja, 6 anos e 1 dia para o fim das barbáries. Agora, é interessante percebermos que esse signo de significado significante, que é o processo semiótico, o sem, ou seja, filho de Noé, ou seja, o nascimento de uma ideia, dá-se-á a partir do aprisionamento do conhecimento. É uma coisa interessante. É leite com manga. Para os negros não tomarem leite, era necessário dizer que leite com manga não presta e deixava as pessoas doentes. Se isso fosse verdade, o que é que aconteceria? Nós hoje não iríamos numa lanchonete e pediríamos leite com manga. O mais interessante na Segunda Guerra Mundial era que tinham-se os judeus, através de sua sapiência, passado por os americanos a descoberta do radar. Então, os aviões passavam, americanos passavam pelo radar, viu o submarino e lançavam a bomba. Então, os alemães disseram, que negócio é esse, rapaz? Como é que esses caras sabem onde está o submarino? Aí a contra-espionagem americana espalhou que era porque a cenoura era bom para os olhos e começou a colocar cenoura para todos aqueles soldados americanos. E através da pseudo-ideia de que, a mitológica, de que a cenoura era bom para os olhos, os alemães começaram também a comer cenoura. E até hoje ainda se diz que cenoura é bom para os olhos. Isso permitiu que a falta de conhecimento não desse uma abrangência para que os alemães não descobrissem, que depois descobriram, o que era o radar e por que as bombas eram enviadas. Baseado então nisso, eu faço minha reflexão e jogo para você, Ivan.
Make love, not war. Bom, vamos aqui ouvir aqui a manchete rapidinho antes de voltar com o Gil. De Jaconias Moraes, não é isso, Zé? Está trazendo algumas notícias aqui.
Ele é fantástico aí.
Vamos lá, vamos ver.
Vozeirão aí.
É. Ah, e o homem está dando uma de cantor, viu? Gravou um vídeo aí, cantando aí, Anceresta, está dando uma de cantor.
Não, ele é cantor. É? Ele é o Paulinho, até ele é radialista, cantor, jardineiro, professor de língua portuguesa.
Corredor.
Maratonista, ele jogador, hein?
Vamos lá ouvir o que é que ele tem a dizer aqui.
Boa tarde, professor Ivan. Boa tarde, professor doutor José Augusto Maciel Torres. Boa tarde também para você, que acompanha o programa Africanidades. Manchetes que serão notícias. O boxeador brasileiro negro esquiva falcão, vende medalha de prata olímpica. Crescimento de candidatos negros não se reflete em eleitos, aponta TSE. Os detalhes daqui a pouco. O boxeador negro, natural do Espírito Santo, esquiva falcão, decidiu vender a medalha de prata conquistada nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. De acordo com Esquiva Falcão, a negociação não teve relação com dificuldades financeiras imediatas, mas sim com planejamento pessoal. O lutador pretende utilizar o valor para investir em uma academia própria e garantir melhores condições para sua família. Ele disse: "Eu não vendi a medalha por dívida financeira. Um dos motivos foi que eu quero abrir a minha própria academia." O valor da venda e a identidade do comprador não foram revelados, uma vez que o atleta afirmou que os detalhes da negociação foram mantidos em sigilo. Para Esquiva Falcão, o objeto conquistado em 2012 foi um dos maiores marcos de sua trajetória no boxe. Falando à imprensa, ele disse: "Hoje me despeço de um dos maiores símbolos da minha vida, minha medalha olímpica, minha maior conquista do boxe. Ela representa muito mais do que prata. Representa a luta de um menino sonhador." Crescimento de candidatos negros não se refletem em eleitos é o que aponta o TSE. O estudo, que analisou as eleições realizadas entre 2014 e 2024, identificou um descompasso estrutural entre a participação de candidatos negros e sua presença efetiva entre os eleitos. Será que ainda prevalece a mesma situação? Ouça, o aumento no número de candidatos negros nas eleições brasileiras ainda não tem sido suficiente para garantir uma representação proporcional nos cargos públicos. Dados do relatório Análise da Distribuição de Candidaturas, Vagas de Eleitos e Recursos de Financiamento por Perfil Racial, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, mostram que, embora as candidaturas de pessoas negras tenham crescido de forma consistente na última década, esse avanço não se converte, na mesma proporção, em vitórias nas urnas. O estudo, que analisou as eleições realizadas entre 2014 e 2024, identificou um descompasso estrutural entre a participação de candidatos negros e sua presença efetiva entre os eleitos. Nas disputas para cargos majoritários, como prefeito e senador, pessoas brancas continuam sendo maioria, ainda que a participação desse grupo tenha caído de 66% para 61% fatia das candidaturas. A soma de pessoas pretas e pardas chegou a 45,5% nas disputas majoritárias. Desse total, 32,3% correspondem a candidatos pardos e 13,2% a candidatos pretos. Já as candidaturas de pessoas indígenas e amarelas permaneceram praticamente estagnadas, com participação inferior a 1%. Nos cargos proporcionais, como vereador e deputado, a redução da predominância branca foi mais acentuada. O percentual de candidaturas de pessoas brancas caiu de 54,7% para 45,8%, enquanto candidatos pardos passaram a representar 40,9% e candidatos pretos 11,8%. Mesmo assim, o relatório classifica a presença de indígenas e amarelos como uma inclusão marginal no processo eleitoral. A desigualdade também se reflete no acesso aos recursos de campanha. Apesar das regras que determinam a distribuição proporcional do fundo eleitoral com base em critérios raciais, candidatos negros ainda enfrentam dificuldades para acessar financiamento competitivo. Segundo o TSE, persistem mecanismos invisíveis de filtragem dentro do sistema político que reduzem as chances reais dessas candidaturas.
Estamos apresentando Africanidades.
Bom, tá aí o Jaconias, eu lembrava aqui da história de Sylvester Stallone, né? Ele no início da carreira dele, ele teve que vender o próprio cachorro. Ele tinha um cão que era muito apegado a ele, ele vendeu baratíssimo para poder, não tinha o que comer, não tinha para ninguém dava emprego, ninguém dava oportunidade. E aí ele fez o roteiro do filme Rock, muita gente não queria comprar. Ele acabou, estreou o filme, ninguém queria que fosse ele, queriam que fosse, os estúdios só queriam fazer o filme se fosse um outro ator. Ele: "Não, só se for eu." Ele estreou o filme e foi aquele sucesso que foi. Ele ganhou dinheiro, voltou, comprou o cachorro de volta.
O pai do Luiz Gama não vendeu ele para pagar a dívida? Vai falar o advogado Luiz Gama?
É o Rábula. Provisionado. E que virou doutor honoris causa e também advogado pós-morte. Né? Exatamente. Mas o autodidata, polímata. Né?
O público está aqui pedindo aqui, quer ouvir o Gil aí.
Sim. Eu vou cantar uma canção aqui de um cara chamado Luciano, que ela fala sobre o tempo é o mestre de todas as coisas. Aquilo que você não pode resolver, o tempo resolve para você.
Manda ver.
Like it's so hard the time, and I don't know where to go. Sometimes I feel to giving up, but I know I've been trying my very best, trying to find the peace of mind. I say time is the master, and time have no measure, and I just take it one day at a time. Soon my little troubles behind. Maybe I'm just a dreamer, hope it's better to come from day to day. The run is in the road, looking for peace of mind, hoping to find a better way. I say time is the master, and time have no measure, and I just take it one day at a time. Soon my little troubles behind me. Time always will tell. Oh, oh, oh.
Música boa. O Gil Félix, música boa aí, revisitando aí clássicos, também trazendo um novo trabalho aí, migrando de novamente para o reggae, matando a saudade do reggae, quem tem saudade aí da banda Passo 48 também. Mas me permita aqui, Zé e Gil, fazer um bate-bola rapidinho aqui, um disco que é a trilha sonora da sua vida, fala rapidinho aí.
Eu digo que... dos meus discos, você fala?
Qualquer um...
O Balafon é um disco que traz assim, uma trilha bastante interessante sobre a minha vida.
Um lugar no mundo onde sua música ecoa de um jeito especial.
Eu diria Suécia e Londres.
O que não pode faltar no seu camarim, além da água e música, claro?
Acho que a entrada e o entendimento da espiritualidade antes de subir ao palco.
Uma música sua que você considera como seu cartão de visitas.
Cangamuça.
Faz um trechinho dela aí pra gente, né?
Faz aí, eu fiquei curioso. Não. Porque são tantas músicas. Nossa, disse que essa é a melhor.
Soldado no quartel tem que tocar ao vivo.
Exato. Tem que fazer os apoios, né?
Mandinga de mandingueiro, mandinga de mandinga, mandinga de mandingueiro, rei cangamuça. Mandinga de mandingueiro, mandinga de mandinga, mandinga de mandingueiro, rei cangamuça. Vou contar uma história que você deve lembrar. O reino de Songhai, o grande rei cangamuça, subindo o rio Níger, cidade importante tem por lá. Uma se chama Timbuktu, a outra que o reino de Gana. Você, mandinga de mandingueiro, Zé,
mandinga de mandinga, mandinga de mandingueiro, rei cangamuza, mandinga de mandingueiro,
Ivan,
mandinga de mandiga, mandinga de mandingueiro, rei cangamuza.
Século XII a século XV, tudo acontecia lá. Trocava sal por ouro, enriqueceu a Europa. O ouro africano e sua mão de obra financiar expedições, conquistar a América. Mandinga de mandingueiro.
É isso aí.
Mandinga de mandingueiro, Ivan.
Rei Gangamusa.
Mandinga de mandingueiro. Ivan!
Mandinga de mandiga. Mandinga de mandigueiro. Rei Gangamusa.
Os produtos americanos, ouro, batata e aviga, alimentaram o mundo inteiro. Não esqueça os indígenas. Isso é só um pedacinho.
Show de bola.
Da história absurda. Não discrimine os imigrantes. Filhos da história.
Canta, Zé.
Ah, eu sou bom cantor.
Mandiga de mandiga. Mandiga de mandigueiro.